Ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatu Canara.
Não sei, isso aí pode ser intuição da mãe, sei lá, de outras crianças conversando, não sei. Hein?
10! Nota 10!
O senhor vai gostar, hein? Bebê diabo parou o táxi na avenida.
Ao vivo é muito pior.
Eu sou a Camila Kintzel.
E eu, o Danilo Corsi.
E no episódio de hoje, vamos falar um pouco sobre o teatro de revista. Vamos da metade do século XIX até meadinhos do século XX, contando o surgimento, o grande ápice do teatro da revista com a Era das Grandes Vedetes, e continuamos até o comecinho dos anos 1960, quando esse modelo teatral acabou no Brasil. Então hoje vamos ter um episódio leve, tranquilão, cheio de histórias curiosas e causos, ao contrário absoluto do que é esse podcast normalmente. Mas antes de a gente mergulhar nessa história do teatro de revista, vamos falar sobre os nossos patrocinadores. Primeiro nós temos o Site Guy. Se você estiver precisando de um site novo, um aplicativo, ou então deseja começar um e-commerce para vender, seja lá o que for, fale com o pessoal do Site Guy. Eles podem te ajudar com o design e desenvolvimento, colocando seu produto digital em pé na sua melhor forma. E não podemos nos esquecer do nosso maravilhoso Drinco, que sempre manda os melhores vinhos pra gente. Danilo, o que temos hoje?
Hoje não temos um vinho, mas uma cerveja do tipo que você gosta, Camila. Uma IPA, ou IPA. É a Vedette Extraordinary IPA, uma cerveja holandesa que tem tons cítricos e florais e amabilidade média. Ela está por R$20 lá no drinco.com.br. Mas corra que o Drinco está reformulando o site e logo me falaram que as cervejas vão embora. Só vai ter vinhos e destilados lá, que eles estão se especializando. Brinde história?
Tchim, tchim.
Tchim, tchim.
Bebida também é. Tudo é bom, mas bom mesmo é mulher.
Dinheiro é bom, bebida também é. Tudo é bom, mas bom mesmo é mulher.
Bem, para começar, eu preciso dizer que grande parte da pesquisa veio dos escritos de Neide Veneziano, que acredito ser a maior pesquisadora de teatro de revista, teatro do rebolado e vedetes no Brasil. Estou com livros e documentários em que a moça escreve ou aparece. Então a fonte é ela mesma. Ao que vamos? O teatro de revista surgiu no século XVIII na França, como um tipo de teatro popular. Se as óperas eram eruditas, esse era um gênero mais do povo mesmo. E em meados do século XIX, esse gênero veio para o Brasil via Portugal. Como eu disse, ele é totalmente inspirado na variété francesa, os espetáculos de variedades que têm uma estrutura bem fechadinha, com blocos. É um espetáculo que, por vezes, tem uma linha condutora principal, mas tem quadros móveis, como as esquetes dos programas humorísticos de antigamente. Lembram do Jô Soares, do Chico Anísio? É da sua época, né, Danilo?
Sim, sim, assistia toda semana.
E ele se chamava Teatro de Revista justamente porque no seu começo ele era temático de um ano, pois passava em revista as principais notícias da política e da cultura do período. Também eram chamados de revistas do ano. Então existiam espetáculos que eram uma retrospectiva do Fantástico, praticamente, que passava um ano todo anterior em revista, comentando de forma mais divertida e normalmente cômica, e com números musicais, o que havia acontecido no período anterior. E esses números variavam. Era uma coisa quase programa de calouros do Silvio Santos. Um cantava, aí vinha uma esquete cômica, um poema sendo declamado, uma dança. Eram bloquinhos engatilhados. Aqui um exemplo de uma letra de música de uma das revistas famosas do Arthur de Azevedo. Porque sim, tinha tipo um MC conduzindo a história, em geral uma pessoa representando o ano novo e outro ano velho e músicas temáticas. E esse poeminha musicado, na época, se chamava Revista do Ano. Vou ler. Eu sou a revista de ano brasileira. Quem diz que as artes profano, diz asneira. Aqui, como em toda parte, sou benquista, porque há sempre um pouco de arte na revista. Sem que a sociedade ofenda, sou risonha, e não devo dessa prenda ter vergonha. Nesses tempos tão bicudos, me parece que quem cura os carrancudos bem merece. Eu sou a revista de ano brasileira. Tenho um sorriso mangano, sou faceira. Gostou?
Bem rimadinha.
Mas se algumas peças eram retrospectivas do ano, quase todas na primeira fase do teatro de revista, com a evolução do modelo teatral iam surgindo outras peças que iam reagindo, semana a semana, aos acontecimentos mais importantes daquele período. Vou dar um exemplo aqui. Digamos que o assunto daquela revista seja política. Ele tem uma esquete do Arthur Lira, outra do Lula, temos alguns números mais estabelecidos sobre isso. Mas se, por exemplo, estourar mais alguma novidade na delação das joias, um quadro sobre elas poderia ser incorporado ao espetáculo, sem dó. Esse era o esperado. quadros cômicos ou mais românticozinhos, mas sempre comentando atualidades. Como vocês podem imaginar, com esse formato dinâmico e cômico, o sucesso era enorme. Nesse início, ele era chamado também de Burleta. E sabe quem era um dos principais autores? Ele, o Arthur de Azevedo, nome de uma rua que eu já morei em São Paulo.
Bom, baita escritor.
De teatro, baita teatrólogo, na verdade.
Também.
Ah, uma coisa que eu não citei aqui ainda é que apesar de termos os mais diferentes tipos de profissionais no palco, de atores a comediantes, cantores, dançarinos, malabaristas, sempre tinha uma orquestra acompanhando tudo. Isso era muito importante. A revista funcionava no compasso da música, com mais números musicais do que só declamatórios. Mas voltando ao Arthur de Azevedo, ele foi se transformando no maior teatrólogo do Brasil e muito por conta de suas revistas, que escreveu entre 1884 e 1907, 2 anos antes dele morrer. Vou aqui ler para você, Danilo, o nome das peças e você diz se você quer assistir, tá bom?
Justo.
O Mandarim.
Acho que não, tem cara de ser completamente xenófobo.
O Liberato.
Talvez.
A Família Salazar.
Com certeza.
Cocota.
Talvez.
O Bilontra.
Não faço ideia do que se trata.
Eu também não. Mercúrio.
Sim.
O Carioca.
Não.
Você não gosta de cariocas?
Não, não ligo para cariocas.
Mas a peça O Carioca você não quer assistir?
Acho que não, ia ser muito carioca.
O Homem.
Não.
Dona Sebastiana.
Talvez.
A República, que essa foi escrita com Aloysio de Azevedo, que era irmão dele.
Com certeza.
O Tribofe.
Também não sei do que se trata.
Quer assistir?
Talvez.
Capital Federal.
Ia falar do Rio de Janeiro, com certeza.
O Jagunço.
Sim.
O Retrato a Óleo.
Talvez.
O Dote.
Talvez, acho que sim.
Dizem que Dote é uma das melhores peças dele. Essa peça também, A República, ela foi feita com uma atriz francesa chamada Rose Villiot, que era a favorita do Rio de Janeiro e estava sempre metida em umas polêmicas. Mas a Rose havia ganhado de lavado o prêmio de primeira atriz de opereta do Rio, a mais importante. Então era garantia de sucesso ter ela em suas produções. E apesar do gênero teatro de revista ter sido importado, foi muito por conta de autores como Arthur de Azevedo que ele foi se modificando e acabou ficando bem brasileiro. Ele foi fortemente adaptado ao Brasil.
Foi virando Zorra Total, né?
Bem antes do Zorra Total. Tão adaptado que foi justamente nele que surgiram figuras que até hoje conhecemos da cultura popular, como a ideia da mulata que dança, ou da baiana, e depois que né, foi apropriada e ressignificada por Carmen Miranda. Nesse final do século XIX, com o começo da República, as revistas então se dividiram em combater o governo, ainda muito desorganizado, e colocar as moças para mexer o quadril. Um crítico da época falou que as revistas eram 1/3 teatro e 2/3 carnaval. Você achou uma crítica muito pesada essa?
Eu acho que faz todo sentido.
E aqui era um começo do que seriam as vedetes, ainda muito incipientes. Elas se chamavam, então, coristas. Eram artistas que se apresentavam no palco, mas elas eram quase uma coisa no meio de tantas. No futuro, elas virariam a única razão de ser da revista. Era quase umas bailarinas do Faustão, assim, sabe?
Sim, paniquetes.
Ah, outra coisa legal de falar sobre esse momento da revista é que foi ela quem pegou o maxixe, que era uma dança super mal vista na sociedade rica da época, que ficava nas valsas e polcas e quadrilhas francesas, e trouxe para a frente do palco, trazendo a sensualidade de uma dança popular brasileira para o lugar de destaque. Aí, logo na virada do século, entre 1902 e 1906, o Rio ia passar por um período de sanitarização, lembram?
Vacinas.
É, a gente contou aqui na revolta da vacina, na primeira favela. Então tudo ficou meio reurbanizado, cheio de avenidas e casas novas no Rio. Com isso, o figurino da cidade mudou também. Então as pessoas desfilavam de cartolas e sobrecasacas pela cidade.
Erro.
Elas começaram a tomar chá da 5 e também faziam um footing no Flamengo. Foram criadas também a Liga em Defesa da Estética e a Liga Contra o Feio.
Olha aí.
O que você acha dessas ligas, né?
Bom, são ligas de cidadão de bem, né?
Cidadão de bem. Aí eles proibiram os curandeiros, beberagens, barracas, cordões, líderes messiânicos, mumo meu boi e batuques. O Brasil...
E vadiagem também, né?
Vadiagem. E o Brasil tentava ficar um pouco mais europeu e isso levou a uma mudança no teatro de revista. A política saiu um pouco de cena e chegou no lugar a malícia. Ou seja, ficaram mais picantes as peças. Mas houve também um grande baque com a morte dos dois grandes autores da época, Moreira Sampaio e o Arthur de Azevedo, esse último em 1908. E nesse período também eles tinham proibido críticas pessoais nas revistas portuguesas, né, pela censura do país, de Portugal. Então, ninguém conseguia fazer peças no teatro de revista em Portugal mais. Com isso, muitas companhias portuguesas também vieram parar no Brasil, porque elas não estavam conseguindo produzir lá. Mas se adaptaram, criando mulatas portuguesas, baianas portuguesas, malandros portugueses e caipiras portugueses. E outra coisa engraçada, só em 1912, os autores começaram a se apresentar sem o sotaque português como padrão. Sim, Todo mundo falava como se vivesse em Portugal, mesmo sendo brasileiro. Com a peça Forrobodó, que tinha música de Chiquinha Gonzaga, isso mudou. E aí o carioquês virou oficialmente a língua da revista. Com a Primeira Guerra Mundial, as companhias europeias deixaram de vir ao Brasil, e as companhias portuguesas que estavam no Rio ficaram por lá. E com a falta de referência, o teatro da revista acabou se unindo cada vez mais aos músicos nacionais, se abrasileirando com força. Aí nos anos 20, uma nova mudança. A companhia francesa Bataclan, que acabou também virando nome de puteiro em Ilhéus e aparecendo em muitos livros do Jorge Amado, né, chegou ao Brasil trazendo a grande vedete Mistinguê. E o Bataclan chocou a todos. As vedetes, chamadas de girls, vinham com pernas de fora, sem as meias grossas que as coristas usavam. Vieram as penas, as roupas glamourosas, as coreografias. Tudo mudou. Se o foco antes tinha sido nas esquetes de política, a música, o texto, agora são as mulheres, as vedetes, que tornam a frente do palco. E uma aspa. Vedete significa exatamente isso. Aquele que está no centro das atenções. Aí, com esse movimento de foco nas meninas, foi criada uma passarela que saía do palco e vinha até o meio da plateia, fazendo o público ficar mais perto dessas girls, que eles chamam. E ali foi criada a famosa fila do gargarejo. Ainda nos anos 1920, e se expandindo para os anos 30, a figura do caipira começou também a fazer uma parte importante da revista. Jararaca e Ratinho faziam revistas cantando modinhas e contando causos e piadas. Em São Paulo, mais conservadora, e em geral o teatro tinha mais a ver com família do que show de vedetes, os caipiras também proliferaram. E nisso pode dizer que eu tenho um tio-avô, filho de italiano, chamado Salvador Graciano, que criou uma dupla caipira com a mulher e fazia esses teatros meio palhaçada, meio música, meio piada, meio nesse esquema. Mas voltando, com o cinema falado e os musicais americanos, de repente o teatro de revista começou a virar também um musical, misturando tudo e trazendo elementos de várias culturas, mas sempre abrasileirando. E nessa nova onda de teatro ia surgir uma figura emblemática. Manuel Pinto era o dono do Teatro Recreio, muito influente nas revistas. Com a sua morte, o teatro passou a seu filho, Álvaro Pinto, que também era um super tradicionalista. Porém, ele também faleceu em um acidente de carro. Então, quem assumiu o teatro foi o filho mais novo, Walter Pinto. Walter Pinto era um empresário, não um artista. Na década de 1940, ele simplesmente resolveu trazer o máximo de profissionalismo e de ostentação para o teatro de revista. Primeiro, ele colocou uma escada imensa que dava no palco, em que as girls, às vezes até 40 meninas, desciam dançando com as pernas de fora. Elas ficavam meses treinando para descer a escada, dançando sem olhar e sem cair. Eu devia ter feito esse treinamento, né, Danilo?
Ia ser bom, né?
Eu vivo caindo de escada. Luz, coreografias profissionalizadas, muitas plumas, cascatas de água, de espuma, de gente, tudo. Era uma coisa mais Las Vegas, sabe, de hoje. Mas ele também popularizou. Criou espaços para tickets mais baratos, faziam 3 sessões por dia, ou seja, uma loucura. E vale dizer que os artistas ganhavam por hora. Eles trabalhavam que nem os condenados, assim, porque eles faziam sessões e mais sessões e mais sessões e ganhavam pela hora da sessão. E então surgiram os comediantes e as vedetes estrela, como Oscarito, Virginia Lane, Mara Rúbia, Angelita Martinez, Nélia Paula. Ali foram 20 anos de muito sucesso e escândalos, com casos, com presidentes e tudo, até começar a decadência. E na verdade eu ia fazer só um episódio sobre todo o teatro da revista e já emendar nas vedetes, mas não temos condições. Então eu vou deixar o próximo episódio para falar só das vedetes. De duas eu já falei aqui com episódios individuais, Luz Deu Fuego e Ouvir a Pagã. Mas tem muito mais gente para eu falar e não vai caber nesse episódio. E para ir finalizando aqui, veio a decadência do teatro de revista, como eu falei, que nessa época era chamado já de teatro rebolado, justamente por causa do foco das vedetes, né? Essa decadência começou com a televisão e o cinema, né? A comunicação em massa. Não fazia mais sentido que o teatro, se o entretenimento estava na sala de casa ou no cinema, com as chanchadas atlânticas que competiam com as revistas também. Somando a isso, já para o final, com o golpe militar nos anos 60, a censura simplesmente acabou por jogar uma pá de cal nesse tipo de teatro, que já vinha entrando em decadência por todos os anos 50. E esse foi o fim do teatro de revista, que já se reinventou de alguma forma, como nos programas humorísticos, né, como eu falei, e em alguns shows mais burlescos, em especial assumido pelas travestis, os antigos transformistas, que decidiram assumir o papel das vedetes e os levaram pelos anos 70 e 80. Hoje nós teríamos as drag queens, como as netas desse tipo de espetáculo com girls, em especial a parte mais da malícia, mas também do humor. Então é isso, daqui a 2 semanas, né, semana que vem a gente tem o episódio do Danilo, vamos ter a continuação desse episódio, mas aí falando só das vedetes, suas histórias, seus escândalos e seus sucessos. E enquanto isso, vocês podem dizer se já gostaram do espetáculo do teatro de revista e se querem ver mesmo vedetes no ar, né? E aí, Danilo, já conhecia essa história do teatro de revista?
Muito pouco, sabia muito pouco, assim. Sabia da existência, sabia algumas particularidades, mas não sabia desse negócio que veio companhia portuguesa, tal, essas coisas todas, né? E, no final das contas, o Brasil ainda continua com esse tipo de programa, né? Só que tá na televisão agora.
Sim, essas esquetes de humor, as mulheres dançando, tá tudo meio pulverizado, de certa maneira, né? Mas as paniquetes nada mais eram do que as novas vedetes, se você for ver.
Sim, mesmo. Meninas que do nada que ficavam dançando, assim, não falavam nada nem nada, só pra esteticamente, né?
Sim, mas assim, elas foram do glamour, né? Da simplicidade ao glamour nas vedetes dos anos com Walter Pinto, que parece que ele foi, ele reformou mesmo, assim, o teatro de revista, ele transformou num espetáculo belíssimo, assim. Mas também, tipo, couro no lombo dos atores e atrizes, assim, que tinham que trabalhar que nem uns condenados, assim.
Ah, mas exploração de artistas sempre foi uma prática comum do mercado brasileiro.
É, mas aí ele foi caindo em decadência, porque as pessoas não faziam mais sentido, realmente, as pessoas iriam ver um show que era pra ser, tipo, semanal, sabe, mudança e tal, porque a TV já fazia isso.
Sim, exatamente.
E aí ele foi caindo em decadência e acabou se pulverizando aí em mil formas de teatro. Mas eu achei legal pesquisar essa história também.
Não, foi um fenômeno, né, durante um bom tempo, uns 20 anos aí, né.
Não, foi quase 100 anos de fenômeno, na verdade.
Ah, não, tá, mas assim, nessa parte com as vedetes e tal, foram 20 anos, né?
Foram 20 anos. Mas eu achei muito legal também essa coisa de saber por que chama revista, que ele era uma retrospectiva do Fantástico, que se fazia, tipo, uma vez por ano,
no
sabe?
Teatro,
no teatro, sobre o ano anterior. Bem, curtiu o episódio?
Muito.
Posso dar uma pausa e voltar para os recadinhos?
Bora lá.
Se recordar é viver, eu hoje quero reviver um dos importantes períodos da minha vida e da minha carreira artística. O teatro de revista. Vou dar uma longa volta ao passado, para o local onde eu comecei. Primeiro como cantora, e depois como comediante, caricata, tudo, tudo. A minha querida Praça Tiradentes.
Recadinhos. Danilo, se alguém quiser dizer pra gente que é ótimo no rebolado, como faz?
Pode mandar um e-mail para contato@muitopior.com.br, pode entrar no nosso site e deixar um recado lá no episódio, ou também pode procurar a gente nas redes sociais e mandar um vídeo, né, dançando.
Do tá? Rebolado.
Do rebolado.
No nosso TikTok, a gente tem TikTok?
Não, a gente ainda não tem TikTok, mas pode mandar no Facebook, pode mandar no Instagram, pode mandar no X, e também pode procurar a gente no Spotify e no YouTube.
Ótimo. Agora os recadinhos. Lá no nosso episódio de Rock nos 80, a Adriana Simões falou que a banda favorita dos anos 80 era Titãs.
Excelente escolha.
O Tom Dupin, também conhecido como Tomzinho ou Monstro, falou no episódio do Veto aos Judeus. Que história horrível. Bateu uma bad.
Brasil fazendo brasileirice.
Já no YouTube, no vídeo, né, no caso do PCC, a Adriana Nascimento mandou: como assim só 11 likes e 65 views? Esse episódio é maravilhoso. Eu não sabia de nada disso. Foi super jornalístico e informativo. Gente, vamos ajudar a divulgar esse episódio. Aliás, tem muitos outros episódios excelentes que precisam urgentemente ser propagados. Esse canal precisa muito crescer, pessoal. Bora ajudar a divulgar. Então, o que você acha, Danilo?
Eu agradeço bastante. Assim, divulguem mesmo. Importante pra gente, assim, ajuda a manter o ânimo alto pra fazer os episódios. Na questão do YouTube, eu sei que é um pouco mais complexo, né? Porque a gente não faz um vídeo, basicamente. A gente pega o episódio com a capinha, então a pessoa tem que ficar ouvindo lá. Não é que tenha um vídeo, né? Não é um podcast de conversas, assim, que vai mostrando a gente. Então, eu imagino que muita gente, no final das contas, acaba tendo resistência ali por conta disso, né? Assim, é tipo, não é um
porque
vídeo
é só áudio,
e tal,
né?
É só áudio. Então, o YouTube, especificamente, assim, óbvio, divulguem lá no YouTube também. A gente tem um canal lá, estamos mantendo, tem bastante gente, né? Assim, já tem bastante gente do que a gente imagina, mas também segue da limitação, né? Do nosso formato pro meio. Então, mas divulguem.
E no episódio do Lunário Perpétuo, o Emanuel Araújo Sanfoneiro falou: eu tenho um exemplar do Lunário Perpétuo de 1927.
Olha aí.
É muito louco. Ah, já no Veto aos Judeus da Segunda Guerra, o Márcio Nato falou: grande abraço, Danilo, Camila, em breve vocês estarão conosco no nosso podcast Na Trilha do Terror.
Olha aí,
ótimo,
olha
episódio.
Aí.
Será que estaremos?
Será? Estaremos, sim. Olha aí, olha aí.
Aí no episódio Quem Matou PC Farias...
Esse faz sucesso no YouTube.
É, temos vários comentários. Temos o Collor mandou matar vários.
Não, é, supostamente.
Segundo o Brandão 91. E a Voz dos Bichos mandou um mistério.
Da meia-noite.
E já o Brandão 91 também mandou... Eu conheço outra história. Sou militar e em 1997 fui preso no presídio. Conheci um PM de Alagoas que estava preso. Ele me contou uma história, outra história. Essa aí do vídeo é falsa.
Falsa? Olha, então conta a história aí, ó.
Sei lá, né? Talvez. Então é isso. Já também no YouTube, a Andréa Cubas falou... Não fazia ideia dessa parte triste da nossa história. Não consigo imaginar o desespero dos judeus fugindo de algo tão absurdo e o resto do mundo se fazendo de desentendido. Depois da era boa do Trump e o mesmo cenário, tantos países, não acho nada improvável que coisas assim retornem a acontecer e o mundo fica assistindo de braços cruzados. Beijos pra vocês.
Obrigado.
Eu concordo também. Já no Instagram, a Arkstein Leitão, nossa queridíssima Helenara, mandou que bom que o Danilo melhorou logo. Que episódio interessante. Sabia do flerte do Getúlio com o governo nazista? Teve aquele caso do canalho Filinto entregando a Olga ao governo alemão. Havia muita simpatia nas colônias alemãs com o nazismo na época. Vi um doc em que Hitler mandava professores para cá, bem no início dos anos 30. Mas Oswald Aranha, poxa, fiquei de cara. Também concordo, Ana, também fiquei de cara. A ruptura do governo Vargas com a Alemanha veio com o afundamento dos navios brasileiros pelos submarinos alemães, que a gente precisa contar, aliás, nessa história também.
A gente precisa
também
contar, mas isso daí também só foi, assim, na verdade, é, já tinha o flerte, né, do Brasil com os Estados Unidos por conta da CSN,
uhum.
E aí os alemães falaram, quer saber, dane-se.
É, e ela comenta também que nas colônias os imigrantes foram proibidos de falar sua língua de origem, é verdade, assim, tipo... É, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul foi bem traumático, isso no Paraná também, assim, teve desapropriação, né, também de imóveis e de fábricas, principalmente.
É, teve, inclusive no futebol, né, o Palmeiras virou Palmeiras por conta disso, porque antes ele era Palestra Itália.
Verdade.
Em Minas o Cruzeiro, né, o Cruzeiro porque também era Palestra Itália.
Mas ela gostou muito do episódio. Já no Pistoleiro de Serra Talhada, a Nana PJ16 manda... Essa tal de Adriana Almeida Azeda, que vocês citam nos comentários do episódio, não sou eu. Eu sou Adriana Almeida, mas admiro todo o material que vocês produzem.
Olha, não lembro especificamente, mas enfim, talvez não seja você.
Obrigada, Nana, então. Que bom que você é Adriana Almeida, não Azeda, doce.
Ela é a doce.
Fofa. E Adriana Nascimento, no Filinto Miller, mandou... Estou maratonando e cheguei a esse episódio. Indignado com essa figura da nossa história, mas acho super importante sabermos disso para que essas coisas não se repitam no futuro. Nas décadas de 80 e 90, tive amigos que estudaram numa grande, popular e violenta escola estadual em Diadema, chamada Filinto Miller. Eita.
Ah, o estado de São Paulo acabou de dar um... Não sei se foi um viaduto, não sei o que lá, chamado Erasmo Dias. Tipo... Homenagem a outro canalha BR que a gente vai contar no futuro.
Ela falou que uma vez uma menina furou com um lápis bem apontado o pescoço de um desafeto na escola. E ela pergunta, será que o nome Filinto Miller influenciou inconscientemente os alunos?
É, talvez, sei lá.
Sei lá, é possível. Não sabemos. Bem, também Ricardo Cravo, que sempre manda comentários pra gente, mandou sobre o lançamento do livro do Nelson Ned, a biografia, que tá na pauta, por
tá
sinal.
Na pauta.
A gente tava esperando o lançamento desse livro. E o Voo Vasp, que foi aquela história do cara desempregado que sequestrou o avião, que a gente já contou
já
aqui.
Já contamos essa história.
Também no YouTube, no Veto da Segunda Guerra, a Pedagogia do Deprimido mandou... Pesquisem sobre o presídio em João Pessoa chamado Juiz Hitler Cantalice.
Olha aí.
O pai dele era coronel do Exército Brasileiro e deu esse nome pro filho em homenagem aí ao Bigodinho. Paulo Alves falou que teve um delegado chamado Hitler Mussolini que até virou meme na internet.
Sim, esse daí é mais conhecido. Mas o presídio lá, vou pesquisar.
Bizarro, né? E por último, eu só quero dizer que as pessoas que curtiram, mas também não comentaram, que é a Show Vitória, Michele Kass, CF Souza, Amado M.A., Ricardo Crava, Stein Letão, Tom Dupin, Ozymandias Shelley e o Alessandro A. Soares. Um beijo pra todo mundo. Você tem mais algum recadinho, Danilo?
Eu tenho sim. Lá no Twitter, a Gisele Silvia Romin, a G Pensadora, falou no episódio dos judeus sobre, infelizmente, esse assunto é muito pouco abordado em nossos livros de história. Muito obrigado pela ótima abordagem. Abraços. Braços, Gisele.
Bracinho.
O nosso querido também, nosso querido Cláudio Schubat.
Schubat.
Também curtiu o nosso episódio por lá.
Então é isso. Ficamos por aqui. Você tem mais algum comentário?
Eu não. Segue o barco.
Então, um beijo. Boa semana, gente.
Semana que vem estaremos de volta.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.